Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite. Está no ar mais um programa Mesa Redonda, com muita informação e debate para você. No programa de hoje, iremos discutir o projeto de lei número 1042/97, apresentado pelo deputado federal Márcio França, do PSB. O projeto prevê que o aluno que completar 3 meses de mensalidades atrasadas poderá ser afastado da instituição de ensino dentro do mesmo período letivo. Pela legislação atual, em caso de atraso nas mensalidades, o inadimplente tem o direito de terminar o período letivo vigente, tendo apenas o impedimento de se matricular para o próximo período letivo. O projeto de lei já foi aprovado pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados e agora depende da aprovação pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e também pelo Senado para ser sancionado. Para debater o assunto, conversaremos com o coordenador do SIDOC de Santos, Adelino Rodrigues. Adelino, boa noite.
Boa noite, obrigado pelo convite.
E também com a psicopedagoga Giselda Silveira.
Boa noite a todos.
Bom, nossa primeira pergunta, iniciando o programa, para o coordenador do SIDOC, senhor Adelino Rodrigues. O que diz o regimento atual do Código do Consumidor com relação à lei de inadimplência nas escolas?
Bom, na verdade, eu queria inicialmente cumprimentar o Paulo e o Glaucio, que já são conhecidos de velha data lá da Facus. É um prazer muito grande estar aqui e quero renovar mais uma vez o agradecimento pelo convite de vocês. Na verdade, existe uma orientação do PROCON de São Paulo que diz o seguinte, eu vou ler para que as pessoas comecem a imaginar o tamanho da encrenca que esse deputado vai arrumar, sobretudo com a classe estudantil. A orientação do PROCON São Paulo é o seguinte: o aluno inadimplente, ele não poderá ser vítima de sanções pedagógicas, entre parênteses, suspensão de provas, retenção de documentos, impedimento de frequência às aulas, etc. Ser exposto a ridículo ou submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, o que, no caso, está revelado nesse projeto, na medida em que ele está sofrendo uma ameaça e está sendo exposto ao ridículo, na medida em que ele vai ser expulso da escola. Diz ainda, cobranças indevidas por parte da instituição devem ser restituídas em dobro, acrescida de juros e correção monetária. E este dado é importante citar aqui, porque o deputado fala, lá no artigo do jornal A Tribuna, de 22 de setembro, que quanto mais gente deve, mais cara fica a mensalidade no ano seguinte. Isso é absolutamente mentiroso, isso não é verdade, porque a lei diz exatamente isso que eu acabei de dizer. Os pedidos de histórico escolar para transferência devem ser formalizados por escrito e protocolados junto ao estabelecimento. O PROCON São Paulo entende que, por se tratar de prestação de serviço envolvendo educação, nas situações de inadimplência, os nomes dos alunos ou responsáveis não podem ser incluídos em cadastro de devedores ou sistema financeiro ou crédito. Aí é SPC, Serasa, etc. Então, está muito claro a nota do PROCON com relação a este ponto da questão educacional.
No caso, você afirmou que cobranças indevidas poderão ser restituídas em dobro, caso sejam comprovadas. Como o consumidor faria para comprovar esse tipo de cobrança indevida, caso elas tenham acontecido?
Bom, primeiro que todo aluno tem um contrato que é feito quando se matricula. Primeiro, começa por aí. Então, tem um valor pago, um valor a ser pago, é um valor que o aluno acompanha, etc. Bom, a partir desse momento, você sabedor disso, você pode efetuar uma reclamação, qualquer que seja ela. Vamos esquecer então, até a lei do deputado. Qualquer outra reclamação que você tenha com relação ao tratamento que você vem tendo na escola, seja em que nível for, você tem que formalizar esse pedido à universidade para que ela te responda. Dependendo da resposta dela, você aí sim vai procurar o SIDOC, que é o SIDOC que está conveniado com o PROCON, né? E aí ele vai ver, de acordo com a legislação, se os seus direitos foram ou não atingidos. Isso é movido um processo, vai haver uma audiência de conciliação e, no final, se houver entendimento entre as partes, muito bem. Se não houver, aí certamente você vai ter que ir à justiça para rever aquilo que a lei manda a universidade pagar.
Ok, e a próxima pergunta, colocando até a nossa psicopedagoga Giselda na discussão. A lei atual diz que o aluno que for expulso por qualquer que seja o motivo da escola particular ou de qualquer escola do Estado, ele tem que ser recolocado no circuito dos colégios em menos de 48 horas. Na sua visão como pedagoga, o Estado tem condições de agregar o aluno que vem de um colégio particular? Ele tem estrutura para isso? Porque o aluno que vem de um colégio particular, ele tem uma outra visão de mundo e ele cai num... Digamos assim, o colégio municipal, ele tem uma diferença de renda nos seus alunos. Isso poderia ser diferente.
Você acha que há uma certa dificuldade entre o aluno de escola particular e o aluno da escola pública?
Então, abordando isso...
Se bem que é uma dificuldade, eu diria, momentânea, porque dependendo do conhecimento de cada um, você pode ter adquirido na escola pública ou pode ter adquirido na escola particular.
Eu acredito que nem o Estado, nem o município realmente estejam preparados, porque no início do ano eles preenchem suas vagas, não ficando nada em aberto. Então, à medida que esses alunos forem dispensados dessas escolas, não haverá vaga realmente, talvez uma reestruturação para o ano seguinte. Mas aí o que se faz com essa criança nesse ano? Enquanto a gente está trabalhando a erradicação da alfabetização, procurando eliminar, diminuir o analfabetismo funcional que é presente hoje nas escolas, nas faculdades, e os professores todos trabalham nessa área, e nesse momento o governo também mantém o Bolsa Escola para que leve as crianças para a escola. E nós vamos jogar um número, sabe Deus qual, de crianças, a bem dizer, para não dizer na rua, na sua própria casa, porque talvez, como a infraestrutura fosse estudada antecipadamente a esta lei e fosse toda pronta e preparada, a gente pudesse até pensar. Mas no nosso contexto atual, isso é uma utopia sem igual e não vejo saída, não.
No caso da lei do deputado Márcio França, o aluno inadimplente seria expulso da escola particular e automaticamente ele seria entregue a uma escola do Estado.
Nesse momento, então, vou falar como psicopedagoga, que é a aprendizagem humana. Você está formando um ser e você vai fazer um break na vida dessa pessoa, deixando ele um espaço de tempo, assim, tirar dele esse estudo, todo o contexto que ele tinha, da sua formação, e não vai fazer nada com ele. Isso pode acontecer no mês de março, ele vai ficar o restante do ano como? Aonde? Eu posso falar por conta própria, eu acho que o mundo é uma roda gigante, e eu vivenciei um revés na vida, sim, no momento em que saí eu e meus dois filhos do CCB e das suas escolas particulares. Foi um drama que eu não tenho palavra para realmente definir. Eu e meu marido batalhamos muito, mas foi um período difícil. Um foi para o município, o outro foi para o Estado. Hoje estão formados, mas realmente foi assim um estigma que está assim, em todos nós, não só nas crianças, pelo momento que passaram, que realmente, é como o Adelino falou, tem um tempo e eles fazem uma readaptação, sofrem muito, sofrem com o bullying, que está aí até para as condições normais dentro da escola particular, sofrem a rejeição, sofrem a perda. Eles precisam ter muita garra e buscar uma força sobre-humana para que vençam essa etapa. E não desistam, não sejam mais um a desistir e talvez para ir para o comércio, sei lá para o quê.
Certo, agora chamando a participação do nosso repórter especial, Ricardo Moura, gostaria de fazer pergunta para os nossos convidados. Boa noite, Ricardo.
Boa noite, Adelino. Boa noite, Giselda. Boa noite, Felipe. A minha pergunta principal era para o Adelino. O projeto de lei, que ainda é um projeto de lei, não está em vigor ainda, do deputado federal Márcio França, lembrando sempre que o deputado foi procurado pela produção do programa, não pôde vir por outros compromissos, seria muito bom a presença dele, iria engrandecer muito mais, seria muito mais do que um papel, seria ele aqui explicando, talvez, no papel uma coisa, ele falando seria outra coisa, mas por outros problemas ele não pôde estar aqui. Voltando à pergunta, Adelino, criar essa lei, mexer com o Código do Consumidor, seria mexer só com esse artigo que diz que o colégio pode expulsar no final do semestre, pode, ia mexer com muito mais coisa ou não? Ou mexeria só com esse quesito dos 30 dias, dos 90 dias ou dos 6 meses?
Não, ele está mudando a lei, ele não está mudando o Código de Defesa do Consumidor que está vigindo. Quer dizer, há uma orientação no sentido de que as pessoas que se sentirem prejudicadas procurem o SIDOC PROCON para fazer a reclamação. Nós vamos trabalhar em cima do Código do Consumidor, tá certo? É, não sei. Eu achava que a abordagem maior tinha que ser essa, até porque o deputado não veio. O princípio da democracia é possibilitar que o outro lado se defenda, ou faça a defesa, no caso dele, do seu projeto. Mas como ele não veio, isso nos dá o direito também de fazer a conceituação daquilo que a gente pensa sobre o projeto. Eu acho o projeto uma vergonha. Qualquer deputado do DEM, qualquer deputado do PP poderia apresentar esse projeto, eu não ia sentir nenhum problema. E eu não estou aqui falando de política partidária. Eu estou aqui dizendo de partidos que, ao longo do tempo, não tiveram nenhum compromisso com a sociedade, sobretudo com a sociedade estudantil. Portanto, é um momento excelente, porque nós estamos à véspera de uma eleição do ano que vem, de, pelo menos, os alunos, os quartanistas de jornalismo, começarem a observar essa questão ideológica, que ela é fundamental. Repara que nós votamos, nós, a sociedade, votamos num candidato a deputado federal na eleição passada, socialista. Quer dizer, quem votou nele certamente esperava posições socialistas, e de repente você tem uma posição que nem na época da ditadura foi possível a gente observar. Quer dizer, a verdadeira expulsão que o projeto prevê dos alunos, ninguém viu isso quando a gente viveu um tempo muito forte do ponto de vista político, que foi a ditadura militar. Eu acho que o primeiro momento é a procura do deputado, eu acho que ele tem que justificar isso, né? E se ele continuar envolvido nisso, até porque o jornal Tribuna diz que a mulher dele tem escolas, que, portanto, eu já acho difícil que ele volte atrás, mas aí sim. E você está uma campanha forte em cima do Congresso Nacional, primeiro momento na Câmara dos Deputados, no segundo momento no Senado, para que não aprove esse projeto, que para mim é uma vergonha.
Mas se a gente partir para o princípio da escola, vamos olhar o lado da escola. O que a escola pode fazer com esse aluno que não paga? E não pagar não acaba causando, prejudica aqueles que pagam, porque o investimento acaba diminuindo. Custo acaba passando...
Sim.
E acaba atrapalhando financeiramente a escola, investimento em material, em equipamento de informática, que hoje tem que fazer. Quando você tem um número grande de devedores, começa a complicar.
Não, o próprio investimento da escola, nós estamos aqui hoje observando, que, e eu até estou vendo que é similar ao que existia lá na faculdade, mas é muito, um pouco maior. Isso aqui tem um investimento, isso aqui tem um custo. Se você põe o aluno para fora, o que vai acontecer com a universidade? Você acha que o aluno vai ter tempo de ficar procurando o SIDOC, PROCON, para resolver uma situação que o contrato já prevê? Porque o teu contrato foi assinado no início do ano. A partir de quando vai valer isso? A partir de janeiro de 2010? Tem data, não tem data? Repara, para a própria universidade, isso é muito ruim. Mas eu te pergunto, o que esperar quando você lê no jornal que o presidente do sindicato das escolas particulares da Baixada, eu nem conheço, Eduardo Viana Júnior, ele diz o seguinte: se na virada do semestre a família está em uma situação econômica desfavorável, deve procurar outra escola. Quer dizer, se o cidadão, que é presidente do sindicato, que portanto representa as entidades, fala uma besteira desse tamanho, quer dizer, o que o aluno pode esperar que a universidade venha fazer? Vou voltar ao conselho. Ou vocês se organizam, né, ou nós não vamos chegar... No caso de vocês, não vão chegar a lugar nenhum, vão ter que engolir essa lei do Márcio França.
Lembrando sempre que o presidente do sindicato também foi procurado, adiou por duas vezes a presença no debate e por isso não está aqui se defendendo.
Mas desculpe, olha, eu tenho umas coisas que nós temos que falar, não dá para ficar escondendo. Não dá nem para ouvir mais um cara desse. Isso, ele continua falando. Ele acredita que a decisão seja boa para a família. Olha só. Quer dizer, uma decisão que vai expulsar o aluno da universidade, ele acha que é bom para a família. E aí, entre aspas, quem acumula 3, 4, 5 meses sem pagar vai ficar com uma conta mais severa. É bom resolver o problema logo, antes que evolua. Vale lembrar que o aluno, quando interrompe o curso por inadimplência, fica com a dívida dos semestres passados. Não acumula com os semestres a vencer. Só pode ser cobrado o serviço prestado não a vencer, esclareceu ele. Quer dizer, com esses vocês... De cara, vocês já podem saber que vocês não vão poder contar com ele, não.
Agradecendo a participação do nosso repórter especial Ricardo Moura nesse primeiro bloco. Estamos encerrando o primeiro bloco. Daqui a 30 segundinhos estamos de volta com mais Mesa Redonda para vocês.
Se você trabalha em escritório com digitação em computador, tome alguns cuidados. Ficar muito tempo diante da tela pode causar tensão nos músculos dos olhos.
Faça alguns intervalos e fixe o olhar em algum objeto distante. Para evitar problemas na coluna, ajuste a cadeira de modo que os seus olhos fiquem na altura do visor e mantenha a postura correta.
Trabalhe com mais saúde.
O meu é esse? É esse aqui?
Voltamos a apresentar o programa Mesa Redonda. Agora vamos ouvir a opinião das pessoas na rua sobre o debate, né? Sempre lembrando que estamos recebendo aqui para debater a lei do deputado federal Márcio França, que prevê a expulsão dos alunos inadimplentes após 3 meses de não pagamento das suas mensalidades. O coordenador do SIDOC de Santos, senhora Adelino Rodrigues, e também a psicopedagoga Giselda Silveira. Agora vamos para a primeira opinião das pessoas na rua, captadas pelo nosso repórter Jackson de Souza. O primeiro a falar é o Romano da Silva. Ele mora no bairro da Vila Valência, na cidade de São Vicente.
Eu acho certo. Sabe por quê? Se você não pode, não põe, cara. Meus filhos estão na escola municipal, porque eu não posso pagar. Eu acho que tem que ser assim. Ou dá ou dá, não tem jeito, entendeu? Se não der para pagar, põe no municipal, no estadual, fazer o quê? Faz parte.
Agora, abordando com vocês a opinião do nosso ouvinte, o Romano da Silva, sobre o que ele pensa sobre isso. Adelino, o que você pensa com relação ao que disse o Romano?
Eu costumo respeitar todas as opiniões, mesmo as opiniões idiotas, né? Se ele tem a possibilidade de mostrar para a sociedade que há a universidade particular à disposição para pegar o aluno que não pode pagar em função da lei do Márcio França, eu acho que eu aconselharia ele a dizer onde é que está essa universidade, onde é que estão essas facilidades para o aluno, né? É um perfeito idiota o que ele disse, idiotice o que ele disse.
É, e você, Giselda, o que você pensa sobre a opinião do Romano?
É, sem dúvida, ele está mal informado sobre a estrutura que existe no país e está falando bobagem.
Agora partindo para mais uma opinião das ruas, com a Márcia Toledo, moradora do bairro do Gonzaga, na cidade de Santos.
A esposa dele tem um colégio pré-grande, então eu acho que isso pode ter algum fundo de interesse familiar, é o que eu acho. É assim, também você colocar um filho no colégio, se você sabe que não vai ter condições de pagar, que muitas vezes é esse caso. Você sabe que você não tem condições para aquilo, você dá um passo maior que a perna. Na verdade, os que pagam acabam pagando por isso, mas eu acho que o projeto está mais vinculado à falta da mulher dele ter um colégio pré-grande, né?
Mais uma vez, pedindo a opinião do coordenador do SIDOC, Adelino, sobre o que disse a Márcia Toledo.
Bom, com relação ao colégio, nada a declarar, né? Se ela, nós já falamos até isso hoje aqui no programa, se ela tem a visão de que a lei vem para beneficiar a família do deputado, né? Isso ninguém vai questionar, na medida que o próprio Jornal da Tribuna já confessou isso. Quanto à afirmação dela de que muita gente vai para a universidade já sabendo que não paga a mensalidade, essa coisa não é bem assim, né? A dificuldade vem durante, né, o trajeto da pessoa, durante o seu curso. Ninguém vai matricular ninguém, nenhum pai ou nenhum aluno vai se matricular numa universidade sabendo que no fim do mês não vai ter dinheiro para pagar. Não creio nisso.
Giselda, você tem algo a acrescentar aí sobre a opinião da Márcia Toledo?
É, sem dúvida, ela também não está bem informada, porque jamais uma pessoa faz isso premeditadamente, as coisas acontecem na vida, os imprevistos acontecem, e as pessoas de baixa renda têm até o recurso de procurar as escolas que, pela isenção do INSS, oferecem bolsas de estudo. Então, algumas pessoas de baixa renda fazem sua inscrição, apresentam a documentação, e ela tem esse objetivo de chegar lá, então, pelo menos, ela procura esse direito que ela tem, e muitas pessoas têm seus filhos em escolas particulares de excelente nível através dessa troca com a prefeitura, e levam às vezes o curso todo. Se ela tiver a sorte de pegar uma escola que tenha o curso todo, a partir do ano que ela pegou aquela bolsa, desde que ela prove sua baixa renda, ela vai até o final.
Continuamos trazendo o ouvinte para dentro do nosso debate, agora com a opinião de Fernanda Barbosa, do bairro do Marapé, também em Santos.
Acho que em 3 meses a situação financeira de um casal, de uma família, não se resolve se for caso de desemprego, entendeu? Por causa de dívida, assim. Então ela precisa de um tempo maior para deixar a criança. E assim, eu sou a favor de um acerto de contas, né? Por exemplo, parcelar, entendeu? Um carnê parcelando a dívida, entendeu? Alguma forma de pagamento sem tirar a criança do colégio, que isso vai prejudicar a criança. Ou a pessoa que está estudando, no caso, se for um adulto também, né? Precisa do diploma futuramente, um trabalho, tudo. Entendeu? Então, sou contra.
Gostaria de saber, mais uma vez, a opinião do coordenador do SIDOC,
senhor Adelino. Eu achei essa, das três, a opinião mais equilibrada, até porque eu acho que ela não sabe, mas ela quase que transcreve o que disse a Poliana Carlos da Silva, que é a advogada do Proteste, que é a Associação de Consumidores. O que disse a advogada, ao saber do projeto Márcio França? Ele disse o seguinte: a escola tem outros meios de cobrar dívida. O estabelecimento sustenta, no máximo, um ano o aluno inadimplente. Esse período não causa tanto prejuízo como o projeto tenta demonstrar. Quer dizer, o que o projeto tenta mostrar é uma coisa completamente diferente da realidade, que é o que disse, na verdade, essa entrevistada do Marapé.
Bom, continuando, Giselda, sua opinião sobre o que disse a Fernanda Barbosa?
Realmente parece a entrevistada mais bem informada. E tem muitas pessoas que pensam que essa inadimplência, talvez como até funcione em alguns condomínios, ela é acarretada e dividida entre os outros alunos da escola, o que não é bem assim que funciona. Esse aumento de mensalidade já está estipulada pelo seu departamento, ele tem uma porcentagem, e essa inadimplência não entra na mensalidade dos demais alunos de forma alguma.
Bom, continuando, Adelino, gostaria de saber o seguinte do senhor. O Código do Consumidor, o SIDOC, ele tem o seu regimento quanto ao descumprimento, ao não pagamento das mensalidades, como você disse no início do programa. E com o advento dessa lei do Márcio França, caso ela seja aprovada, essa lei vai de desencontro ao que diz o Código do Consumidor. Como ficaria isso? O Código do Consumidor, ele tem o seu regimento quanto à pauta aqui abordada?
É a lei. O Código do Consumidor tem o código próprio, é uma legislação específica, né, que a gente precisa dar cumprimento a ela, todos os seus itens.
No caso, então, se a lei do Márcio França fosse aprovada, o código do SIDOC automaticamente seria alterado?
Não altera nada. A lei de defesa do consumidor é uma coisa, né? Não tem absolutamente nada a ver com o projeto. O que o projeto do Márcio França vai fazer é mudar a legislação já existente hoje, mas não a legislação do consumidor. O código do consumidor é para defender o consumidor. Quer dizer, continua valendo o código. E nós vamos discutir na justiça quem tem razão. Ele vai defender lá o colégio dele, o da mulher dele, tá certo? E nós vamos defender os direitos dos consumidores. Repito, desde consumidor, faça uma queixa formal no SIDOC e PROCON, e aí a gente começa a tomar a iniciativa do cumprimento da legislação do Código de Defesa do Consumidor.
Então, no caso, que fique claro, se o consumidor não fizer uma queixa formal ao SIDOC, o SIDOC não pode se manifestar quanto a essa lei.
E olha, eu não te falei uma coisa muito mais interessante, que quando for para quando houver uma questão de discussão na justiça, que é a questão da função social das instituições de ensino, que apesar de serem privadas, mas no caso aqui onde nós estamos, apesar de ser privada, tem obrigação constitucional de cumprir a função social. Eu pergunto, onde é que o projeto do Márcio França fala na questão social da empresa? Em lugar nenhum. Ele está simplesmente preocupado de dar atendimento a alguém, um próximo, né? E não preocupado com a legislação como um todo, que não visa proteger o aluno, mas que dá margem para que a universidade possa se defender quando do aluno inadimplente, sem com isso levar o aluno ao constrangimento.
Bom, chamando agora mais uma vez a participação do nosso repórter especial, Ricardo Moura.
Aqui é uma pergunta para o Adelino. Adelino, levando em conta tudo isso, vai contra a Constituição, vai contra o Código de Defesa do Consumidor, vai contra a ética, contra o favor à educação, contra tudo. Tem alguma mobilização já dentro dos órgãos que defendem o consumidor? Já existe algo para tentar uma maneira de isso não ser aprovado, essa lei, de tentar? Porque só falta agora a Constituição, Justiça e Cidadania, né? A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovar, seguida vai para o presidente, aí ele decreta ou não. Já existe alguma mobilização de vocês, de órgãos da...
Na verdade, o PROCON, ele se manifesta durante todo o ano nas mais diversas situações. Para você ter uma ideia, dia 12 de outubro, agora dia da criança, o PROCON já tem um documento onde ele orienta as pessoas quando for comprar o brinquedo na loja. Então, o que é isso? Por exemplo, brinquedo pontiagudo, não compre nunca para criança até 3 anos. Enfim, tem uma série de explicações que quando o consumidor vai comprar, ele vai ser beneficiado. E eu falei de brinquedo porque está próximo do dia da criança, mas tem outras tantas situações onde o PROCON se manifesta. Claro que, como isso é recente, o PROCON não tem ainda uma posição, a não ser o cumprimento da legislação, mas não tem um documento sobre este projeto do Márcio França, até porque também não foi aprovado. Mas essa posição vai sair publicamente logo, logo. O PROCON tem revista, o PROCON tem diariamente se manifestado através da internet, tem a página do PROCON na internet, portanto, a posição com relação à legislação à lei do Márcio França é mais ou menos isso que eu estou falando para vocês, que não tem muito segredo. Quem se sente prejudicado, procura do Poupa Tempo, faz a sua reclamação, aí nós vamos ver lá na frente quem é que tem razão.
Seguindo aqui com o nosso programa, o Ricardo Moura vai fazer mais uma pergunta para os nossos convidados, nosso enviado em especial.
Agora, partindo da completamente opinião de ambos, tanto da Giselda quanto do Adelino. Qual seria a alternativa que as escolas poderiam ter para curar a inadimplência, então? Teria alguma forma? Negociar? Qual seria para diminuir o número, para tentar analisar a questão disso?
O que fala aí, Giselda?
Ambos? Não, pode falar, começar pode você, falar. Só Adelino,
pode
por favor.
Adelino, pode começar. Por favor.
Ora, já existe... já existe legislação que trata disso, né? E que permite que a universidade cobre pelos meios legais. Isso aí não dá para dizer que a universidade vai deixar o aluno estudar durante 4 anos e não vai cobrar nenhuma mensalidade. Não é isso que se quer também. Eu acho que nem o aluno quer isso, tá certo? O que precisa saber é o seguinte, e o que é mais fácil não foi feito. Houve entendimento com os alunos, houve entendimento... Quer dizer, com as universidades pode ser que tenha havido alguma coisa, não sei com esta, mas eu digo, houve a preocupação de discussão do problema com a sociedade? Se o seu Márcio França diz que há um excesso de proteção ao aluno, que ele diz isso, eu estou lendo aqui o que escreveu a agência Câmara, quer dizer, veio da Câmara dos Deputados, ele diz assim, para o deputado há um excesso de proteção ao aluno, sem que o Estado assegure nenhuma contrapartida legal à escola. O que é que ele quer? Ele quer que o Estado dê dinheiro para a universidade? Bom, então seja claro. Ele quer que o Estado subsidie mais a universidade pública? Ele que diga mais. Agora, o que ele não vai dizer nunca, e eu tenho que falar, senão eu vou morrer se eu não falar aqui, o que ele não vai dizer nunca para explicar para os alunos é por que é que ele, estando num partido socialista, né, faz um projeto desse. Só para lembrar os esquecidos, é bom que eu quero ler só um parágrafo, eu até peguei na internet para dizer, o Adelino está defendendo em causa própria, porque ele é socialista. Não, eu vou falar um princípio do socialismo que diz o seguinte, que é um sistema político e econômico ou uma linha de pensamento criado no século XIX para confrontar o liberalismo e o capitalismo. A ideia foi desenvolvida a partir da realidade na qual o trabalhador era subordinado naquele momento como baixos salários, enorme jornada de trabalho, entre outras. Então, repara o que eu quero dizer. E isso eu quero que fique na cabeça de vocês todos, alunos. Um cidadão que defende esta tese política, que defende o socialismo, que tem isso como modo de vida, que tem isso como a sua, eu diria até fonte de renda, eu pergunto, como é que ele pode ser tão radical alterando e fazendo exatamente o contrário daquilo que ele pensa?
Bom, agradecemos a presença do coordenador do SIDOC de Santos, Adelino Rodrigues, que esteve, e também da nossa psicopedagoga Giselda Silveira, que esteve discutindo o assunto conosco. Obrigado também ao nosso repórter especial Ricardo Moura. Este Mesa Redonda fica por aqui. Até a próxima.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.